Boa noite, pessoal. Vai iniciar mais uma sessão do MVP Showcast, baseado na trilha de Azure e Big Data. Meu nome é Lázaro Alves, eu sou MVP de Microsoft Azure, trabalho numa empresa chamada BR Soluções Integradas, e aqui está o meu contato, meu Twitter, Lázaro. Hoje eu vou moderar o webcast do Lucas Romão, que vai se apresentar daqui a pouco, e ele vai falar sobre o que há de novo no Microsoft Azure IaaS, Infraestrutura como Serviço. Essa gravação, esse webcast está sendo gravado, vai ser disponibilizado para vocês ao final, dentro de alguns dias. Quem tiver alguma dúvida, tiver algum problema, pode enviar no seu perguntas e respostas ou Q&A aí, para quem está utilizando Live Meeting em inglês, que eu vou estar acompanhando aqui e auxiliando vocês, ok? Lucas, é com você agora, meu amigo.
Olá, pessoal, muito boa noite. Obrigado, Lázaro, pela apresentação. Aproveitando para me apresentar um pouquinho também, meu nome é Lucas Romão, sou MVP de Microsoft Azure também. Trabalho numa empresa chamada N3 Results, como Cloud Technical Solution Specialist. Atuo 3 anos na Microsoft Brasil. Uma das formas de contato comigo é através do Twitter, no @LucasRomão. O tema de hoje é o que é de novo no Microsoft Azure em IaaS. Essa sessão fez parte, na verdade, do TechEd desse ano, do TechEd norte-americano, e nós adaptamos algumas coisas para poder estar apresentando aqui hoje. Obviamente, algumas demos não vou dar tempo para ser representada aqui, mas vou passar todos os materiais, todas as referências, para que vocês possam ter a mesma experiência, ok? Então, vamos lá. Começando aqui na agenda de hoje, na agenda desse webcast. Então, basicamente, nós temos 3-4 itens aí que eu vou estar abordando. Primeiro, a plataforma Azure, mostrar um pouco de alguns números, o que é possível, o que não é possível, de forma bem rápida, para aí nós entrarmos nos 3 grandes pilares aí da questão de novidade na questão do Azure. Né? A questão de hyperscale, de enterprise grade e de hybrid. Ok? Então, dentro desses temas, vamos começar falando um pouquinho sobre a plataforma Azure. Né? Quando nós falamos de Azure, de Cloud Computing, né? A primeira coisa que vem em nossa mente é o porquê Cloud. Né? Então, de imediato, já estampa alguns porquês, algumas respostas. Né? Então, primeiro item, questão de agilidade. Muito fácil você criar algum item, né? Ou desenvolver alguma coisa e colocar dentro do Azure. A questão de automação. Né? Ou seja, você ter o poder de automatizar diversas tarefas, de você conseguir se desvincular um pouco do gerenciamento de todo o ambiente e deixar que o ambiente por si só consiga se autogerenciar, né? Ou então até para que você não tenha que executar tantas tarefas manuais e deixar isso programado, deixar isso automatizado. O modelo de pago pelo uso, ou seja, você não precisa fazer um grande investimento de imediato, você consegue... O seu custo, né, aquilo que você paga, ele é mensal e ele é de acordo com aquilo que você utiliza. Portanto, se você estiver utilizando o ambiente de forma coerente, né, e estiver aplicando corretamente um modelo de negócio para aquilo que você está consumindo o Azure, né, você vai querer, na realidade, pagar cada mês mais. Porque se você está pagando mais, é porque você está consumindo mais recursos. Né, então, subentende-se que você também está faturando mais. Né? Outro ponto, questão de alcance global. Nós temos uma distribuição geográfica imensa, já vai mostrar um pouquinho um mapa. A questão de time to market, ou seja, o tempo de você desenvolver, de você pensar numa solução e colocar isso no mercado é muito rápido. A questão de identidade unificada, ou seja, você consegue trabalhar com a identidade da sua corporação, das suas aplicações, todas diretamente no Azure. Então você consegue gerenciar, você consegue fazer um sincronismo daquilo que você já tem no ambiente corporativo e colocar dentro do Azure. Você tem um extenso ambiente de desenvolvimento e teste e também um ótimo cenário e ambiente para questões de DevOps. Ok? Então vamos lá. E as duas outras perguntas são o quê? Quando e como? Né? A questão do quando se adotar a nuvem. Imediato, é agora. Não tem o quando. É agora. Se você ainda não adotou, está perdendo tempo. Como? Com o Azure. Agora. Ok? Então vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho de alguns números do Azure, conhecer um pouquinho a plataforma, como que ele é baseado e como é a sua distribuição geográfica. Quando nós falamos da plataforma Azure como um todo, basicamente aí nós temos 3 camadas. Né? Então começando da camada mais lá de baixo, nós estamos falando do quê? De toda a infraestrutura que a Microsoft propicia, né, desenvolve para poder estar suportando esse ambiente de cloud. Nas camadas intermediárias, nós estamos falando do quê? De dois recursos, de dois tipos de plataformas, né? A parte de IaaS, que é a infraestrutura como serviço, que é o que nós vamos tratar bastante hoje. Basicamente, nós temos máquinas virtuais, Windows e Linux, nós temos a parte de storage, a parte de rede, e a parte de PaaS, que é a parte de plataforma como serviço, que é a parte onde você tem uma abstração maior do gerenciamento de sistema operacional, né? E onde você possui diversos serviços que você simplesmente consome esses recursos, né? Então, a gente está falando da parte de web, de mobile services, parte de games, serviços de nuvem, dados, de análise, de mídia e de identidade. E na camada na camada superior, nós estamos falando do quê? Das linguagens de programação e das ferramentas que são suportadas, né? Então, hoje não importa se você trabalha com .NET, se você trabalha com Java, com Node.js, com PHP, com Python, com Ruby. Todas elas são suportadas hoje, né? Além do que utilização de PowerShell, integração com TFS, com Git, com GitHub e assim por diante. Falando mais um pouquinho dentro daquele cenário que eu tinha mencionado, do Hyperscale, do Hybrid, do Enterprise Grade, né? Nós estamos falando do quê? Quando nós falamos de Hyperscale, nós estamos falando de recursos e de capacidades de alto escalonamento. Então, não importa o tamanho da aplicação que você tem, não importa o tamanho do ambiente que você tenha. O Azure, ele te proporciona um conjunto de recursos para que você consiga escalar de acordo com suas necessidades. Quando nós falamos de hybrid, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de uma integração entre o teu ambiente já existente, ou seja, que previamente você já tenha feito investimento e hoje não há necessidade de desligar ele por completo, e você conseguir tirar proveito da nuvem junto com esse ambiente, o ambiente que você tem. Então você consegue mesclar o teu ambiente on-premise, ou seja, o ambiente local, ou o teu ambiente na nuvem. E o Enterprise Grade, o que que é? Nada mais é do que recursos corporativos, né? Recursos que você já está acostumado a utilizar no seu ambiente on-premise e você consegue reaproveitar e replicar esses conceitos dentro do Azure, dentro da parte de IaaS. Quando nós começamos a falar de hyperscale, aqui entram alguns números, né, alguns fatos mais recentes, para ser mais sincero, agora do ano de 2014, né? Então, quando nós falamos de Azure, nós estamos falando que hoje nós temos mais de 25 trilhões de objetos armazenados dentro de storage do Azure, né? Mais de 2,5 milhões de requisições por segundo. Ou seja, enquanto a gente está conversando, milhões e milhões de requisições estão sendo feitas para os recursos do Azure. Quando nós falamos do banco de dados por serviço, né, do SQL Database no Azure, nós temos hoje mais de 1 milhão de bancos de dados criados, né? Não importa se é ambiente de teste, se é ambiente de desenvolvimento, nós temos mais de 1 milhão. Quando nós falamos do AD por serviço, né, o Azure Active Directory, nós estamos falando de mais de 300 milhões de usuários já no AD, né? Isso em termos de gerenciamento de usuários que foram criados diretamente pelo serviço ou que a gente está trabalhando em termos de sincronismo do AD que você tem no seu ambiente on-premise, né? Mais de 13 bilhões de autenticações por semana, né? E atualmente nós temos 16 regiões ao redor do mundo. Isso significa que nós temos hoje, em termos de distribuição geográfica, 16 data centers distribuídos ao redor do mundo e contando, né? Porque o investimento em termos de infraestrutura, em termos de tecnologia, nunca para. Então, de acordo com a demanda, de acordo com a necessidade, mais data centers são construídos, mais data centers são liberados. Ok? Próximo slide. Um outro fato interessante aqui. Muita gente gosta de jogo, né? Jogo em web, jogar contra outras pessoas, tudo mais. Recentemente foi lançado um jogo chamado Titanfall, né? Um jogo online. As sessões desse jogo, na verdade, não é um jogo online, é um jogo do Xbox One. E as sessões desse jogo, ou seja, quando você loga e quer jogar com outras pessoas na Xbox Live, né, todas essas sessões desses jogos são hosteadas dentro do Azure, né? E a utilização do Azure para poder hostear todas essas sessões chegam-se a mais de 100 mil máquinas virtuais dentro do Azure, para poder dar escalabilidade e poder propiciar todo esse ambiente para que os usuários possam estar jogando dentro da live. Um outro recurso interessante, um outro dado interessante, eu não sei se todo mundo chegou a acompanhar, mas recentemente nós tivemos as Olimpíadas de Inverno na Rússia, e a NBC, ela fez o quê? Ela criou uma app, né, baseada em web e em dispositivos móveis, para quê? Para fazer encode de vídeo e streaming ao vivo das Olimpíadas, né? Então, todo esse encoding e o streaming dos jogos foi feito através do Azure Mobile Services. Desculpa, Azure Media Services. E esse conteúdo foi entregue através da web, através de laptops, desktops, enfim, e dispositivos móveis, como tablets e celulares. Foram no total mais de 100 milhões de viewers, e o pico de viewers foram 2,1 milhões de acessos em qualidade HD durante a partida de hockey entre Estados Unidos e Canadá. Então, se você quer saber se o Azure comporta ou dá conta, né, de distribuir uma grande quantidade de recursos, imagino que são 2,1 milhões de acessos concorrentes, né, numa transmissão ao vivo em HD, né, onde a origem desse sinal foi lá na Rússia, né, entre um jogo de Estados Unidos e Canadá. Né. Então, em termos de recursos, nós estamos muito bem calçados e realmente a gente consegue escalar o quanto for necessário. Vamos começar a falar um pouquinho da outra parte agora, que é na parte de Enterprise Grade. Né? Então vamos lá. Quando nós falamos, a minha apresentação, o slide que eu vou passando direto aqui, mas vamos lá. Basicamente, quando nós estamos falando de Corporate Assurance, nós estamos falando de alguns pré-requisitos que o ambiente corporativo normalmente necessita. Né? Então, o quê? Questão de segurança, questão de compliance dentro do ambiente, você ter suporte daquilo que você já tinha rodando dentro do seu ambiente corporativo, você ter soluções de disaster recovery. Né? Quando eu falo de disaster recovery, eu estou falando do seu ambiente on-premises para a nuvem. E, por último, a questão de disaster recovery e high availability, né? Ou seja, alta disponibilidade e recuperação de desastres baseado em nuvem. Né? Ou seja, se você já fez o deploy de algum recurso, seja de uma máquina, de um ambiente todo, dentro do Azure, você consegue fazer todo o gerenciamento para que você não tenha downtime, que o seu cliente não fique sem acesso a esse ambiente. Né? Então, que você consiga fazer esse gerenciamento, essa gestão, dentro do próprio Azure, não necessariamente utilizando também o seu ambiente on-premises. Passar para o próximo slide aqui. Quando nós falamos um pouquinho de gerenciamento, ele também já correu um pouco o meu slide, mas vamos lá. Quando nós falamos de DevOps, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de ambientes que nos propiciam, né, ter um gerenciamento maior da nossa aplicação, do nosso ambiente. Então, basicamente, o Azure hoje, ele nos oferece três grandes recursos, suporte a três grandes recursos aqui para poder gerenciar todo o ambiente, que é o quê? O Chef, o Puppet e o PowerShell. Essa semana nós tivemos uma sessão onde foi tratado muito a questão de Chef e de Puppet Labs. Então eu recomendo, quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais e ver um pouquinho mais de detalhes, que assistam a essa sessão. Né? A questão de PowerShell nós vamos mostrar um pouquinho ainda hoje. Ainda em termos de DevOps, nós estamos falando do novo portal do Azure, que ainda está em modo preview. Então, onde você tem muito mais recursos e você tem uma maior facilidade de gerenciamento e de visualização do todo, de tudo aquilo que você precisa gerenciar e configurar. Quando nós falamos de ideia de desenvolvimento, em termos de Microsoft, nós estamos falando de Visual Studio. Então, com o Visual Studio, nós temos uma integração muito grande com o Azure. Né? E a cada versão do Visual Studio e quanto mais recursos do Azure são lançados, novos SDKs são liberados e a integração só aumenta. Então, hoje nós vamos comentar sobre duas das maiores integrações, das mais novas integrações relacionadas ao Visual Studio. E com relação ao gerenciamento de integração, nós estamos falando de gerenciamento de todo o seu ambiente local, seu ambiente on-premises, mais seu ambiente Azure, centralizado numa única ferramenta. Então, nós estamos falando do System Center. Então, não importa se o teu ambiente está 100% local, 100% na nuvem, ou se tem um pedaço local e um pedaço na nuvem. Através do System Center, você consegue fazer toda a gestão, né, acompanhar toda a saúde desse ambiente e fazer todo o gerenciamento, né, de onde você provisiona uma nova máquina, de onde você move uma máquina para uma outra ponta, né, e assim você consegue dar o melhor desempenho e dar a maior disponibilidade para o teu cliente ou para a empresa que você trabalha. Quando nós entramos no assunto de hybrid, nós estamos falando de quatro itens: infraestrutura, identidade, dados e aplicação. Vamos ver como que o Azure consegue suportar com esses itens. Falando de infraestrutura, hoje, infraestrutura híbrida, basicamente nós estamos falando de um recurso novo chamado ExpressRoute. O ExpressRoute, ele é um link de comunicação, um link que você consegue contratar e você vai conectar a tua empresa diretamente com o data center do Azure. Nós vamos ver mais para frente que não é uma simples comunicação, nós conseguimos tirar muito proveito dessa comunicação. Não só questão de performance, mas de novas possibilidades de utilização do Azure. Quem vai estar oferecendo o ExpressRoute hoje no Brasil? Ele ainda não foi liberado, só apenas foi anunciado, deve ser liberado dentro das próximas semanas. E o primeiro fornecedor do serviço anunciado foi a Alog, que faz parte de um grupo global chamado Equinix. Então, a Equinix ela está distribuindo de forma global e aqui no Brasil ela é representada pela Alog. Eu sei que novos fornecedores estão sendo estudados, não vai ser somente a Log. Então, quando você contratar o serviço em si, você consegue optar por qual fornecedor você vai ter esse canal. Ok? Mais detalhes a gente vai ter em breve, assim que for liberado no modo de preview ou ainda já no modo de disponibilidade geral. Ok? Quando nós falamos de identidade, nós estamos falando do quê? Da comunicação e da gestão do meu Active Directory. Então, todo mundo que trabalha com infraestrutura ou trabalha numa organização onde tenha um ambiente de rede bem estruturado, você tem um AD. Então, hoje, o que você consegue fazer? Você consegue trabalhar com o serviço do Azure, chamado Azure Active Directory, e você fazer o sincronismo entre o seu AD do ambiente on-premise, do seu ambiente local, com a nuvem. Junto com esse sincronismo, você consegue tirar proveito e fazer diversas implementações entre os seus ambientes, e aplicações. Agora, falando um pouquinho de dados, o que o Azure consegue nos entregar hoje? Basicamente, dois recursos. O primeiro é chamado Azure Files, que é o primeiro recurso, dentro do ambiente de IaaS, onde você começa a mesclar um pouquinho de IaaS e PaaS aí, que você consegue ter um storage compartilhado. Então, o Azure Files hoje, ele seria um file server para mim? Não, não é esse o objetivo. Vou comentar um pouquinho mais no Azure Files no final dessa apresentação, mas basicamente ele tem algumas funções específicas, mas sim, nós conseguimos hoje trabalhar com storage e esse storage ser enxergado por diversas máquinas dentro de alguns pré-requisitos. O segundo recurso é o quê? É uma opção chamada Import-Export. Então, imagina que você tem um HD hoje dentro da tua empresa e você quer mandar isso para o Azure, porque você não quer fazer upload de 2 teras, de 3 teras, seja utilizando sua conexão de rede convencional ou até mesmo utilizando o ExpressRoute. Então, você pode utilizar essa opção de export, por exemplo, ou de import para um blog do Azure, onde vai gerar todo um processo, você vai pagar uma taxa por isso, e vai vir uma empresa que vai retirar esse HD, vai retirar o HD físico mesmo da tua casa, vai levar isso até o data center, e os seus dados vão ser colocados dentro da sua storage account. Esse serviço ainda não está disponível no Brasil, mas é um dos recursos que foram lançados, e nós acreditamos que com o passar do tempo, isso também vai chegar até nós. Quando nós falamos em termos de aplicação, desse ambiente híbrido, a gente quer dizer que as empresas, as corporações, elas não precisam se adaptar 100% a tudo aquilo que é novo, tudo aquilo que o Azure disponibiliza. Se você tem um ambiente que já funciona, que já está 100% ali, não tem por que mudar esse ambiente. Você pode simplesmente replicar isso para a nuvem e tirar proveito daquilo que a nuvem pode te proporcionar. Seja questão de alta disponibilidade, seja questão de redução de custo, seja a diminuição de gestão do ambiente como um todo, né? Quando eu falo de gestão de ambiente, não estou falando só do servidor da aplicação, não. Eu estou falando do ambiente físico mesmo. Você tem custo de energia elétrica, você tem que ter redundância de internet, tem que ter redundância de energia elétrica. Então, essas responsabilidades que você deixa de ter a partir do momento que você migra para um ambiente de nuvem, é onde você consegue ter essa experiência parecida. Aqui eu estou falando do quê? Quando a gente fala de Microsoft e não Microsoft, a gente está falando do SQL Server, do SharePoint, falamos de Oracle e Bistalk Server. Né? Ah, mas Oracle, né? Oracle também, óbvio, nós também suportamos Oracle e também temos uma integração muito grande com o ambiente de IaaS. A gente vai ver daqui a pouquinho também em algumas demos. Então vamos ver um pouquinho mais dos detalhes do Enterprise Grade, do IaaS, questão de desenvolvimento e DevOps. Quando nós falamos de ambiente de desenvolvimento, de uma forma geral, principalmente para quem já está integrado com os programas Microsoft, nós estamos falando de todo e qualquer parceiro que tenha algum vínculo com o Microsoft, né, fazendo parte do programa MPN, BSpike ou tantos outros, e que tem uma conta MSDN, você recebe alguns incentivos para poder gerar um ambiente de desenvolvimento de teste. Né? Então, para quem tem MSDN, você consegue fazer o que com o Azure? Trabalhar com máquinas virtuais que não estão nos templates padrões, como algumas distribuições de SQL Server, de Bistalk, de Windows Client. Né? Então, se você tiver uma conta padrão hoje do Azure e for criar uma máquina virtual, você não tem a opção de Windows 7 e Windows 8. Porém, se você tiver o benefício de MSDN, sim, você consegue criar. Né? Que são chamadas também as imagens especiais. Né? Bom, já volto nesse slide para falar um pouquinho em termos de valores. Mas vamos dar uma olhadinha no portal. Vamos lá, tá meio alto. Ah, ok, só um segundinho. Só um segundo, só vou dar para cá meu desktop. Então vamos lá. Então, esse aqui é o portal do Azure, não deve ser novidade para ninguém. Correto? O que eu tenho de novidade que estou mostrando? Na verdade, não novidade, mas como meu ambiente está preparado para eu poder mostrar para vocês, é o quê? Questão de assinaturas. Né? Como todo mundo sabe, existe um meio de configuração onde você consegue ser co-administrador de diversas assinaturas. Né? Então, atualmente, eu tenho duas assinaturas vinculadas com esse Live ID, com lucas_romão@hotmail.com, que é uma assinatura que eu dei o nome de empresa XPTO, e tem uma segunda conta chamada Microsoft Azure Pass, né, que é de um outro benefício que eu tenho. Então, qual que é a ideia? É mostrar que uma eu possuo benefício MSDN e a outra eu não possuo. É, então, entrando aqui nessa empresa XPTO, por exemplo, é o que eu consigo fazer. Entrando aqui em máquinas virtuais, se eu vier aqui em novo e mandar criar uma máquina virtual da galeria, o que, que vai carregar para mim? Primeira coisa, tem um checkbox aqui, ó, de MSDN. Tá? Então, a partir de agora, obviamente aparecem todos os templates, só que ele já reconhece a minha conta, ele já coloca todas as outras distribuições, os outros templates vinculados à MSDN. Tá? Então, dá uma olhada aqui. Eu tenho mais opções de Visual Studio, eu tenho Windows 7 Enterprise, eu tenho Windows 8.1 Enterprise. Então, se eu quisesse, para um ambiente de desenvolvimento de teste, se eu quiser criar uma máquina virtual com Windows 8 para testar como que minhas aplicações vão se comportar, eu posso? Pode. Posso colocar esse ambiente de produção? Não. Tá? Ele é único e exclusivo para ambientes de teste. Se eu quiser aplicar um filtro nesse ambiente aqui para visualizar somente as imagens que estão disponíveis através do MSDN, né? Então eu faço check aqui no MSDN, E aí sim, ele vai aparecer para mim. Então, basicamente, tem aqui, ó. Diversas distribuições de Visual Studio. Windows 7 e Windows 8. É isso que aparece para mim atualmente. É, dependendo, opa, desculpa. Eu estava aqui em Visual Studio. Aqui, ó. VStock. Tem aqui algumas imagens de Microsoft Dynamics. Visual Studio. Windows 7 e Windows 8. Então, o que foi adicionado e instalado naquele template foi o quê? São as imagens de Dynamics e do VStock Server 2013 Developer. Beleza? Ok, então vamos voltar lá no slide, só para poder fazer mais um comentáriozinho. Referente aos valores. Então, o que eu queria mencionar com valores. Todo mundo sabe que uma VM hoje, ela é composta, quando você quer fechar o valor dela, ela tem alguns itens para compor o custo dela total. Né? Então, quando nós falamos de uma máquina virtual com SQL Server, por exemplo, basicamente está falando do custo da máquina, né, com o poder computacional, que é o custo que varia de acordo com o tamanho da máquina, mais o custo da licença do SQL Server, né, dentro das edições dela, seja Web, Standard ou Enterprise. Então, quando nós trabalhamos no ambiente de desenvolvimento e teste e utilizamos essa conta para montar esse ambiente de desenvolvimento e teste, nós não temos o custo do licenciamento, porque nós estamos utilizando as licenças baseadas na nossa conta MSDN. Então, o custo que nós temos, que vai ser descontado dos benefícios dos nossos créditos, vão ser somente relacionados ao poder computacional, ou seja, baseado no tamanho da máquina. Esse exemplo aqui, ó, de uma VM básica do tamanho A1, ele faz, mostra para a gente aqui qual ficaria o custo de utilizar essa máquina anualmente, utilizando ela 8 horas por dia, 5 dias por semana, né? Esse aqui é o primeiro, esse aqui é o valor referente da assinatura sem benefício do MSDN, então seria mais ou menos um custo de 152,92 dólares. E se você utiliza o MSDN, você tem um custo de 91,52 dólares. Essa é a diferença de custo. Então você estaria economizando aí para montar um ambiente de desenvolvimento e teste, só por ter o benefício, além dos 150 ou 100 dólares de crédito que você tem, né, quando você ativa o benefício MSDN, você ainda, o valor que é descontado ainda é inferior daquele preço que é praticado em tabela. Okay? Então, para cenários de desenvolvimento e teste, é altamente recomendado vocês utilizarem os benefícios. Não somente os créditos, como muita gente pensa, mas também a questão do licenciamento. Ok? Então, vamos lá. Um outro recurso interessante que foi lançado recentemente, né, um pouquinho antes da metade desse ano, são as extensões para a VM. Né? Então, basicamente, é o quê? É você tirar proveito de alguns recursos do Azure que já existiam e de outros novos que foram incorporados, para você tirar o melhor proveito da sua VM. Seja em termos de gerenciamento, né, ou seja, em questão do próprio provisionamento desse ambiente. Então, quais são as características? Nós estamos estendendo o poder da sua VM, ou seja, deixa de ser somente aquela máquina virtual com sistema operacional e alguma coisa instalada. Né, você consegue habilitar um gerenciamento, né, diferente daquilo que você já tinha, que era baseado somente no portal. Você hoje possui ferramentas de parceiros que são suportados dentro dessas extensões. Né? E o mais importante de tudo, todo o controle continua com você. Né? Então, existem alguns workloads, algumas coisas que foram incrementadas na oferta, que você consegue definir isso no momento da criação da sua VM, e você continua no controle. Ou melhor, você passa a ter muito mais controle do que você tinha antes, justamente pela adição dessas novas extensões. Vamos ver um pouquinho, em questão de extensões, como que ela funciona. Né? Então, basicamente, o que nós temos aqui? Então, você está aqui como usuário, né, como cliente. Eu não sei se meu ponto está certinho. Para mim, está aparecendo que não está em cima do aminho. Mas vamos lá. Aí você pode fazer o gerenciamento. Você pode fazer uma gestão através do portal, né, ou através do PowerShell, né, onde você tem um agente dentro dessa VM e você executa algumas coisas. Porém, novos itens foram incorporados e esses agentes você consegue incrementar a experiência com a máquina virtual através de recursos como produtos da Symantec ou até mesmo através do PowerShell. Né? Não só o PowerShell como uma ferramenta de gestão externa, mas sim incorporada na própria VM. Nós vamos comentar daqui a pouquinho. Vamos lá. Um outro tipo de extensão, o que, que é? É o que nós chamamos de helper. Né? Então, uma que é padrão, que um belo de um dia começou a aparecer, e provavelmente muita gente se estranhou, né? Até mesmo eu, que apareceu um dia lá e não tinha lido ainda sobre o anúncio, que é o VG Info. Então, são algumas informações úteis com relação à VM que aparecem no desktop. Então, em vez de vir aqui no papel de parede padrão azul de uma máquina virtual, ele vem, provavelmente, preto, o papel de parede, com algumas com o detalhamento dessa máquina no canto superior direito. Então, aparece lá qual que é o IP, qual que é o tamanho da máquina, qual que é o nome da máquina e assim por diante. Né? Então, é um resumo das propriedades dessa VM. É bem interessante e fica muito mais fácil para a gente fazer... ter essas informações de uma forma rápida e simples, né? Quando estivermos utilizando a VM em si. A questão de VM Access, né? Que é o quê? Nós tínhamos um problema muito sério. Muitas vezes o pessoal criava uma conta, deixava a máquina desligada por um tempo, quando ligava, esquecia como fazia o reset dessa máquina, dessa senha. Né? Então, hoje ficou muito mais fácil. Através de PowerShell, você consegue fazer o reset dessa senha. Né? Então, são três ou quatro passos muito simples e a gente consegue resetar essa senha. Quando nós falamos das máquinas novas, né? Da máquina 8 e a 9, existem alguns drivers específicos para essa máquina, né? Para as distribuições Windows, que ajudam a diminuir a latência entre as VMs somente das 8 e 9, pelas características dessa VM em si, e se elas estiverem dentro de uma mesma rede no Azure. Então, se você tiver duas máquinas A8, ou uma máquina A8, A9, duas A9, enfim, dependente da composição, mas que sejam A8 ou A9, dentro de uma rede virtual no Azure, né, o fato da disponibilidade desses drivers para essas máquinas com Windows Server, então você diminui a latência. Ou seja, não basta você ter uma rede virtual, né, você configurar um ambiente para que as máquinas sejam criadas próximas, né, não fiquem distribuídas no mesmo data center. Você ainda tem uma máquina de alta performance com drivers que ainda diminuem ainda mais essa latência e aumentam a questão da comunicação entre elas. O que é próximo aqui? É a questão de configurações. Então, deixa eu passar todos os itens aqui. Então, já tinha mencionado sobre o Puppet, sobre o Chef e, sobre o PowerShell. Né? Então, quando nós falamos de extensões, né, e a questão das configurações em si, nós conseguimos habilitar esses recursos em um dos passos da criação da máquina virtual e, a partir daí, nós conseguimos fazer a inserção, né, desses códigos, dessas configurações. Né? Então, basicamente, como que funciona? No momento da criação de uma VM, se eu quiser trabalhar com PowerShell incorporado com essa VM, eu posso simplesmente definir onde que está esse arquivo de PowerShell, né, esse PSD. Ele pode estar dentro da minha máquina, ele pode estar dentro do storage do Azure mesmo. Então, a máquina virtual ela consegue ler esse conteúdo que já está armazenado dentro do Azure. Né? E quando eu criar essa máquina, eu consigo startar esse PowerShell e ele desenvolver exercer alguma atividade dentro dessa máquina virtual. Né? Então, um dos exemplos é o quê? Imagina que você tem uma máquina virtual com um SQL Server 2014. Aí você queira fazer o backup dessas suas bases de dados para o storage do Azure. Então, você consegue automatizar isso através do PowerShell, você consegue já criar todo esse script e colocar dentro dessas configurações utilizando essa extensão de PowerShell, né, com o custom script. Ok? Vamos lá. Quando nós falamos de desenvolvimento ainda, lembra que eu falei no comecinho, falei de Visual Studio, seriam as ferramentas de desenvolvimento. Basicamente, os dois novos recursos que o Visual Studio nos traz hoje, são o quê? A questão do Web Deploy e a questão do Remote Debugging. Né? Como que funciona? Antigamente, nas versões anteriores do Visual Studio, para você fazer um Web Deploy diretamente numa máquina virtual, né, não era tão simples como você fazer num website ou no Cloud Services, né, que já existia um suporte direto do Visual Studio e com o auxílio do SDK. Você tinha que entrar numa máquina virtual, além de configurar todo o IIS, você tinha que instalar alguns componentes manualmente dentro dessa VM para conseguir fazer esse deploy. Hoje não, hoje já é nativo, esse recurso já faz parte do Visual Studio. Então, uma vez que você tem a sua máquina virtual devidamente configurada, e devidamente configurada que eu digo é, basicamente é uma máquina com a role de web server instalada para você ter o IIS disponível e as portas de firewall e endpoint configuradas, você consegue fazer o deploy diretamente do Visual Studio. Então, aquela mesma aplicação que você tem uma facilidade enorme para fazer a publicação desse recurso no website, você também consegue ter a mesma experiência hoje dentro de uma máquina virtual. Né? Então, não tem mais desculpa, né, de optar só por um lado, porque um lado é mais fácil, né, porque dá mais trabalho. Então, dá um pouquinho de trabalho ainda, porque você tem que configurar o IIS, mas o trabalho é menor. São menos coisas para você estar se preocupando em configurar. A questão do remote debugging, como que ele funciona? Uma vez que você fez o deploy da sua aplicação dentro dessa máquina virtual, você consegue ver a lista de todos os serviços que estão ativos, você consegue atachar esses serviços dentro da sua aplicação e colocar, determinar pontos na sua aplicação, por exemplo, e quando você estiver executando o seu site em produção, ele exibir no seu Visual Studio. Então, da mesma forma como também existe esse recurso no Websites hoje, você consegue debugar a aplicação já com a aplicação em produção, né, já rodando no Azure, essa funcionalidade também foi estendida para a máquina virtual, então é muito simples também hoje você adicionar a questão do remote debugging dentro do Visual Studio. Okay? Então, vamos lá, questão de demo aqui, o que eu queria mostrar para vocês era o reset de senha. Tá? Então, para não... Opa, deixa eu só compartilhar meu desktop aqui. Eu não vou passar por todo o processo de criação de máquina virtual, porque eu estou assumindo que vocês já tenham esse conhecimento. Tá? Se não tiver, ok, eu vou chegar até um passo aqui. Só para a gente... Opa. Vou tirar o checkbox aqui. Para mostrar para vocês onde que nós entramos com o script de PowerShell, por exemplo. E aí depois eu vou fazer um exemplo de como resetar uma senha hoje, para acessar uma máquina virtual. Então, aqui estou criando uma máquina virtual Windows Server 2012 R2 Data Center. Vou colocar aqui Demo MVP Showcast. Vou definir um tamanho para ela. Coloque aqui, tamanho A1, nome de usuário, senha 123, senha 123. Só clique em validar. Passei para o próximo passo. Aqui eu defino qual que é a conta de armazenamento, qual que é o data center, check com o sul do Brasil, tal, e os endpoints padrões. Beleza. Agora aqui no meu último passo, o que eu tenho? Aí sim aqui começam a questão das extensões de configuração, que é onde eu consigo habilitar o Puppet Labs, é onde eu consigo ativar o Chef, consigo ativar o script personalizado, né, que é a questão do PowerShell. Então, aquela telinha que eu tinha mostrado no meu PPT é aqui. Uma vez que você tenha seu script, você pode escolher, selecionar ele através de alguma pasta que você tenha na sua máquina local ou através do storage. Né? Uma vez que você já tenha feito o upload desse conteúdo para o storage do Azure. Feito isso, uma vez que você deu um ok, ele vai gerenciar essa máquina. Tá? Para eu poder ter o recurso dos helpers, né, que é a questão de reset de senha e mais a visualização do meu, das informações básicas da minha VM, eu tenho que ter essa opção aqui assinalada, que é o agente de VM. Se não tiver ele, eu não tenho essas opções disponíveis na minha aplicação, na minha máquina. Tá? Então, hoje, um pouquinho antes de começar essa palestra, eu criei uma máquina, dei o nome para ela de reset de senha, ok? Então, a senha dela é senha 123. Tá? Então, vou fazer só um acesso a essa máquina. O nome de usuário, Lucas Romão, senha com a letra maiúscula, ponto 123. Ok, apenas um segundinho só para fechar a conexão. Só mostrar que está conectando, depois vou mostrar como que a gente reseta a senha através do PowerShell. Beleza, estou logando a minha máquina, reset de senha, foi aquela senha que eu tinha mencionado, ok? Vou esperar ele terminar de carregar aqui para ver se ele vai carregar a minha extensão de helper. Olha lá. Então, a primeira extensão que ele já, que por padrão ele já exibiu para mim é o quê? Aquele do help que eu tinha mencionado para vocês que ele adiciona essas informações no papel de parede. Então, ele tem aqui, ó, deployment ID, qual que é o IP interno, qual que é o IP público, questão de boot, espaço em disco, qual que é o nome do host, quanto ele tem de memória, qual que é a versão do sistema operacional e qual é o nome do usuário que eu estou logado. Ok? Então, beleza. Esse daqui é uma das extensões que eu, quando eu selecionei aquele checkbox de VM Access, ele já habilitou. Agora, outra a capacidade de poder resetar essa senha de rede. Vocês verem como que é muito fácil. É que eu só vou fechar aqui minha conexão para a gente poder fazer daqui a pouquinho novamente. Então, eu já tenho aqui minha colinha do PowerShell. Ele já está configurado. Vamos lá. Aparecendo a telinha do PowerShell para vocês aí. Alguém pode me confirmar, por gentileza? Ok. Vamos lá, vou assumir que vocês estão vendo então. Então, basicamente, aqui eu tenho uma sequência de três simples comandos no PowerShell. Lembrando que houve uma preparação prévia no meu ambiente de PowerShell, então eu fui lá, instalei o PowerShell para o Microsoft Azure. Depois tem uma configuração onde você baixa o arquivo de configuração do Azure para que ele consiga enxergar e manter a conexão com a sua assinatura e consiga visualizar tudo aquilo que você tem dentro da sua assinatura. Então, vamos lá. O primeiro comando que eu vou estar exibindo aqui, então, é o quê? Eu estou resgatando as informações do meu serviço. Né? Então, a máquina virtual que eu tinha previamente criada era chamada de reset de senha. Né? Então, armazenei dentro de uma variável aqui essas informações, que é o nome do serviço mais o nome da minha máquina virtual. Ambos têm o mesmo nome. Caso que tivesse criado com nomes diferentes, eu podia ter alterado ela aqui. Tá? Então, ok. Ele vai armazenar. Ele pegou todas as informações dessa máquina virtual. E depois, o que que eu tenho? Eu vou utilizar um dos recursos que é o Set Azure VM Access Extension, que é justamente o comando responsável para que eu possa alterar a minha senha. Né? Então, vamos colocar aqui só alterar a senha que eu vou estar utilizando. Mas basicamente é isso daqui, ó. Então, eu vou setar, né, uma nova configuração para essa determinada extensão, né, e dentro dos parâmetros eu tenho o quê? Eu coloco o um nome de referência, que é literalmente só uma referência para o comando para eu poder estar pesquisando algum histórico futuramente, e eu vou definir qual que é o nome do meu usuário, que eu estou utilizando, no caso aqui Lucas Romão, e o nome da qual que vai ser a minha nova senha. Então, anteriormente estava utilizando como senha.123, agora é um demo.001. Certo? Então, executar isso daqui. Ele leu, já armazenou todas as informações referentes àquilo que eu quero fazer com essa VM. E o último passo, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer um update nessa minha VM. Ou seja, tem que persistir e mandar executar esse comando lá dentro da minha VM. Então, hoje aqui, todas as informações que eu tinha armazenado na variável VM, eu vou fazer um update nela. Então, só aguardar um tempinho e ele me deu um pequeno erro. Deixa eu só usar um outro set aqui. Vamos lá, peraí que eu copiei o texto errado aqui da colinha. É só colocar um reset 1 aqui. Aqui que eu errei. Beleza. Vamos ver se agora vai. Agora ele demora um tempinho aqui e ele vai resetar a minha senha. Então, só para mostrar aqui, o que eu tinha passado um parâmetro errado aqui, que o reference name era para ser um reset menos 1 e eu tinha deixado um menos 2. Ok? Então, assim que ele finalizar a alteração de senha, então ele está fazendo o que aqui? Através do meu PowerShell, através de um acesso externo, eu estou solicitando que altere a minha senha de administrador, a senha de administrador do Lucas Romão. Aí está lá, já deu como que foi concluído com sucesso. Então, se eu vier aqui novamente, mandar conectar, ele vai baixar mais uma vez o arquivo RDP aqui dessa máquina. Eu vou mandar conectar, vou entrar com o meu nome de usuário, Lucas Romão, e vou colocar a nova senha, que é o demo.001. Uma vez executado, vai demorar mais alguns segundinhos e vou acessar. Então, esse é um dos problemas que foram selecionados que está ajudando muito a gente, porque antes você tinha necessidade de entrar em contato com o suporte e assim por diante. Vamos lá, vamos ver o que eu errei aqui. Vou passar a mão. Demo.001. Vamos ver se não foi replicado ou se eu digitei alguma coisa de errado. Sobre aqui, comandinho PowerShell, demo.001, certo. Vamos lá, mais uma tentativa. Se não, eu deixo aí, daqui a pouco a gente volta. Provavelmente algum problema de replicação. Vou dar mais uns minutinhos, daqui a pouco a gente volta. Então, voltando para o PPT. Vou voltar aqui. O que mais que nós temos aqui? Um pouquinho de gerenciamento de System Center. Então, já falamos um pouquinho do PowerShell, do script que nós conseguimos embutir dentro das VMs. Agora tem uma outra forma de você explorar o PowerShell de uma forma melhor e você conseguir ganhar escalabilidade na questão de gestão e provisionamento do seu ambiente. Então, a gente está falando do quê? Nós estamos falando de utilizar um recurso chamado DSC, que é o Desired State Config. Então você monta um script, você monta um arquivo de configuração do como você quer que essa máquina virtual, que esse recurso em si esteja configurado, e você consegue automatizar isso. Então, qual que é esse processo? Deixa eu carregar tudo aqui. Então, você vai gerar esses dois arquivos, né, tanto a questão do seu PST como o script, como a questão do arquivo de configuração, e vai armazenar esse bootstrapper dentro do blob de Azure. Ok? Então tá lá, o Bootstrapper mais a questão da configuração. E como que ele funciona? Basicamente, você tem a extensão de script que você embutiu já dentro da sua VM, que vai fazer a conexão com o blob do Azure e vai fazer download desse Bootstrapper. A partir do momento que esse Bootstrapper estiver rodando dentro da tua máquina, Ele vai acessar o arquivo de configuração que também está no blob do Azure. Também vai ser feita a configuração, o download do arquivo de configuração. E a partir daí eles vão começar a trabalhar junto. Trabalhar junto como o quê? Ele vai pegar toda a questão de configuração do ambiente, quais as aplicações que ele quer que rode, que sejam instaladas, como seja feita toda essa configuração, e essas informações vão ser buscadas numa galeria de onde estão essas aplicações e vão ser instaladas e provisionadas dentro dessa máquina virtual. Ok? Beleza. Então vamos lá. Um outro recurso que já existia dentro do Azure, mas que muita gente não gostava, porque muitas vezes possuía mais de um disco atachado, e muitas vezes quando tirava-se a imagem, uma foto dessa aplicação, ele não buscava todos os recursos, não trazia todos os discos, né? Então, parecia que era um recurso meio que estava meio que pela metade e tudo mais, é o recurso de image. O recurso de imagem nada mais é do que o quê? Você tem um ambiente, você tem uma máquina virtual e você quer tirar uma cópia, fazer uma cópia daquele estado, daquela máquina do jeito que ela está naquele momento. Então, anteriormente, a gente só tinha suporte com o SysPrep. Então, você tinha que rodar o SysPrep, você tinha que reiniciar a sua máquina, fazer uma cópia dessa imagem, e fazer o provisionamento manual dessa máquina. Hoje, não. Hoje nós temos um recurso diferente. Você pode rodar com o SysPrep ou pode fazer sem. Então, não importa se você tem uma máquina virtual, por exemplo, com o SQL Server, onde você tenha dois discos, um com foco para dados e outro para log, ou se você tem uma máquina com Linux com meia dúzia de discos atachados. Basicamente, você vai entrar no portal do Azure, selecionar a máquina e mandar fazer uma imagem. A partir do momento que você manda fazer essa imagem, essa imagem ela vai ser provisionada uma nova máquina virtual, ele vai pegar toda a configuração e todos os discos que tinham atachado e vai fazer a cópia, a imagem de todos esses discos, não somente do disco principal, do disco do sistema operacional. E quando você acessar essa máquina, ela vai estar exatamente igual como estava no último estado quando você acessou essa máquina anteriormente. E com o SysPrep, o que acontece? Uma vez que você tira essa imagem e tenha rodado o SysPrep anteriormente, essa imagem fica disponível como template e você consegue criar manualmente quantas máquinas você tiver necessidade. Tá? Então, é um incremento também aí na questão de você conseguir tirar uma foto, tirar uma imagem dessa máquina virtual. Então, essa demo vou deixar para depois também. Deixa eu passar todo o conteúdo, que meu tempo está correndo. Um outro item interessante aqui. Quando nós falamos de suporte no Azure, sempre tem um termo que é o que é homologado e o que não é. Porque existe uma diferença entre aquilo que tecnicamente é possível e aquilo que é homologado e suportado pelo Azure. Então, nem tudo aquilo que nós conseguimos rodar e fazer funcionar no Azure é homologado pelo Azure. Consequentemente, aquilo que não é homologado, você não tem suporte nativo. Tá? Então, esse é um dos grandes diferenciais hoje da ferramenta. Tudo aquilo que nós oferecemos diretamente pelo portal, basta você ter um contrato de suporte, você abrir um ticket através do telefone, através do portal, e você vai ser atendido. Então, vai ser sanada a sua dúvida, vão te ajudar a entender qual que é o problema, vão te ajudar a resolver aquela questão específica. Porém, em uma das imagens, em uma das distribuições, no caso de uma distribuição SUSE, tem um novo template, um template chamado Premium, que esse template você tem o quê? Como eu mencionei, ele é baseado numa imagem da galeria, e essa imagem Premium, existe o suporte do próprio fabricante. Tá? Então, além de você ter o suporte do próprio Azure, da própria Microsoft, se você ainda quiser um suporte do fabricante, você pode contratar, basta selecionar essa imagem. Então, para que você consiga ter, você tem que ter suporte diretamente do fabricante, também você tem que passar por alguns passos. Primeiro, tem que utilizar essa imagem Premium Support. Segundo, você tem que ter um plano de suporte do Azure. Tá? Então, tendo um plano de suporte utilizando essa máquina, automaticamente você já vai ser coberto pelo fabricante. Como que você entra em contato com o fabricante para receber esse suporte? Você não entra em contato direto, você abre um ticket pelos caminhos normais do Azuri, e aí vai ser feita essa ponte e você vai ser suportado. E como que é cobrado esse suporte para essas distribuições SUSE? Por minuto, é taxado um valor. Esse valor ele varia de acordo com o tamanho da instância que você tem. Tá? Maiores informações com relação a valores, basta entrar na guia preços lá do site azuri.com e entrar nas máquinas virtuais, escolher Linux e lá você vai ter o detalhamento e a tabela completa com os valores atualizados sobre o custo desse suporte. Aqui a questão da demo é só mostrar para vocês aqui, no momento da criação da VM da galeria, que aparece essa VM. Então, se eu entrar aqui, ó, SUSE, ele vai mostrar para mim todas as distribuições, e existe ela aqui, ó, Premium Image. Então, essa imagem aqui, se eu criar essa imagem, automaticamente já vou ser cobrado por um tanto a mais, de acordo com o tamanho da máquina, que é para eu poder ter esse suporte diretamente do fabricante. Ok? Vou voltar lá, vou ficar uma olhada no PTT. PTT novamente. Deixa eu só ver se eu não pulei nenhum aqui. Beleza. Então, mais recentemente, nós temos o que também? Foram adicionados um novo modelo de máquina. Né? Tradicionalmente, nós criamos as máquinas de A0, A1, A2, até A9, correto? Agora, recentemente, nós tivemos o quê? Uma série chamada D, né? Essa série D. Então, essa série D ela tem algumas propriedades bem interessantes. Primeiro que elas são 60% mais rápidas. Né? Elas possuem discos SSD de até 800 GB. Né? E elas estão disponíveis tanto para a máquina virtual como para cloud services. Tá? Existem algumas particularidades também nessa série. Ela não é como a série A, então existem o disco SSD de 800 GB, que é o Drive D, ele não persiste estado, então tem algumas situações que você consegue tirar proveito, como por exemplo, se você precisar de uma área de processamento temporária onde você não vai persistir, você simplesmente precisa utilizar muito a questão de leitura e escrita temporária em disco, aí faz sentido você utilizar essa série D. Né? Então ninguém vai sair daqui agora e deixar de utilizar a série A e passar a utilizar a série D, pelo menos não agora. Né? Nesse momento, essas são as características. E também você tem aqui vários níveis, né? Então você tem lá máquinas com um núcleo de processamento, né, e 3.5 GB de memória RAM, até as máquinas com 16 núcleos virtuais com 102 GB de memória RAM. Ok? Vale a pena fazer um teste também, principalmente integração de algumas funcionalidades do SQL Server 2014. É só uma criação. Com relação à segurança e aplicação de dados, o que nós temos aqui? Já correu também o meu PPT, eu vou comentar aqui. Basicamente, dentro da sua VM hoje, né, você consegue aplicar alguns quesitos de segurança. Então, primeiro, access control. Então, você consegue criar uma lista de controle de acesso e, de repente, bloquear um IP ou uma range de IPs, né, para que aquelas pessoas ou aqueles endereços não tenham acesso à sua máquina. Né, é um dos recursos. O recurso de BitLocker, de encriptação de dados do seu disco, você consegue aplicar também nas suas máquinas virtuais hoje, uma vez habilitado, você vai reiniciar a sua máquina, ele vai encriptar todas as informações e você vai conseguir utilizar normalmente. Existe ainda um recurso de encriptação de dados também para o SQL, né, que é o SQL Data Encryption, o TDE, e aí existem recursos de terceiros, né, que é o quê? A Trend Micro, por exemplo, possui uma ferramenta, um serviço, que é totalmente integrada com a parte de máquina virtual também, que provê toda a questão de segurança, de acesso da máquina e criptação de dados, assim como a Force Solutions. Okay? E por último, nós temos a auditoria de operações, ou seja, tudo aquilo que você faz é registrado um log e ele mostra para você quem foi que fez. Ah, então, aqui no meu exemplo, tem aqui o e-mail de alguém da Microsoft, né? Na realidade foi o dono dessa apresentação, o Corey Sanders, que apresentou essa... que montou essa apresentação,
é onde mostra qual que é o e-mail de quem estava logado naquela aplicação e executou alguma ação. Então, é uma das formas de você ter conseguir fazer a gestão de auditoria daquilo que está sendo executado dentro da tua máquina. Tá? Ainda dentro de segurança, né, o que nós temos hoje? Nós temos a integração de outras ferramentas também. Né? Então, nós temos aqui o Microsoft Anti-Malware, o Symantec Endpoint Protection e o Trendmicro Deep Security Agent. Né? Então, da mesma forma como nós temos as extensões, quando nós criamos uma máquina, vou correr mais um pouco aqui rapidinho. Só para mostrar para vocês onde que ele está. Aqui no último passo, eu tinha comentado com vocês sobre as extensões, e aí nós temos aqui as extensões de segurança. Tá? Então você consegue aqui ativar o Microsoft Anti-Malware, ou então o Symantec Endpoint Protection, né? Ou ainda o Security da Trendmicro. Né? Como que funcionam essas extensões? O software em si ele vai ser instalado. É, obviamente, softwares de terceiros que dependem de legalização de licenciamento, ele vai ter um período de trial, então, quando você criar a máquina virtual, você já vai vir com essa aplicação instalada. Né? No caso da Symantec, por exemplo, a Endpoint Protection já vai estar instalado. Se eu não me engano, você vai ter um período de 90 dias para efetivar a ativação de licença. Né? Caso contrário, você vai ter o serviço bloqueado, enfim, assim como a gente já utiliza no ambiente on-premises. Okay? Então, é mais um recurso de segurança que você aumenta a questão de segurança e de proteção do teu ambiente. Certo? Vamos lá. Voltando mais um PPT aqui. Vamos lá, está acabando. Quando a gente fala de disaster recovery e a parte de redes. Né? Como eu já mencionei inicialmente, né? Existe um recurso do Azure chamado Hyper-V Recovery Manager, né? Onde você consegue integrar com o System Center, que você tem no seu ambiente on-premises, e você consegue fazer a gestão da recuperação de sites, ou seja, questão de gestão de VMs, quando você tem algum tipo de problema. Então, você consegue automatizar, né, e orquestrar toda essa parte de recuperação. Ou seja, você consegue fazer a programação de uma máquina virtual quando ela ficar disponível numa ponta, para que você passe para uma segunda ponta. Né? Ou seja, essas pontas podem ser tanto no ambiente on-premises, como pode ser no Azure também. Então, toda essa gestão e gerenciamento está muito integrada dentro do Azure. Consistência. Então, vale a pena dar uma olhada também no Hyper-V Microsoft Azure Site Recovery. Okay? Com relação a redes, aqui nós temos muitas novidades, muita coisa que os clientes vinham pedindo há um longo tempo. Tá? Então, a primeira coisa, conectividade VNet to VNet, Virtual Network to Virtual Network. Então, anteriormente, o que nós tínhamos? Nós tínhamos somente uma conexão direta. Tá? Então, você, dentro do seu ambiente corporativo, você conseguia fazer uma VPN com uma única rede virtual. Né, em uma determinada região, por exemplo, na Europa. Se você quisesse fazer uma outra VPN com uma outra região do Azure, você tinha que fechar uma nova VPN. Então, tinha que executar todo o mesmo processo com uma outra VPN. E você nunca tinha um contato direto entre redes virtuais. Né? Isso era o cenário anterior. Hoje, não. Né? Então, hoje nós temos a conexão de redes virtuais com redes virtuais diretamente. Tá? E não necessariamente que essas redes virtuais têm que estar dentro da mesma região. Elas podem estar em regiões diferentes e ainda podem ser de contas, de assinaturas diferentes. Então, você não precisa ser proprietário das duas redes virtuais para poder fechar essa conexão. Obviamente que você vai ter que setar as configurações, vai ter que ter acesso a outra conta, né? Mas se você... Imagine que você tem... Você é a matriz, você tem uma conta no Azure. né? E você tem uma rede virtual aqui no Brasil. Aí, subsidiária dos Estados Unidos, tem uma outra rede virtual lá em uma conta separada. E você quer integrar esses ambientes. Então, o que você consegue fazer? Você consegue fechar sua VPN com a tua rede virtual, e a tua rede virtual você consegue fazer conectar com a outra rede virtual de outra assinatura. Né? Então, a questão de gestão e a questão de integração entre ambientes aumentou e muito. E quando nós falamos de ambientes de alta disponibilidade e de disaster recovery, você ter esse tipo de integração e a possibilidade de você conseguir expandir isso é sensacional. Para você conseguir tirar proveito de todo esse ambiente. Um grande exemplo é o que, que é? É o SQL Always On. Né? Então, antes nós, em meados do ano passado, foi anunciado o suporte full ao Always On dentro das máquinas virtuais, dentro do ambiente de IaaS do Azure. Né? Mas nós tínhamos que criar esse ambiente de Always On dentro de uma mesma região, dentro de um mesmo data center. Né? Então, mesmo que você tivesse uma ferramenta super poderosa, você ainda ficava, de certa forma, limitado na questão de disponibilidade, de replicação dos seus dados do SQL. Então, hoje, o que você consegue fazer? Você consegue criar o seu site primário do SQL em um data center específico e num segundo data center. Né? Então, se porventura você tem algum problema de indisponibilidade dentro do site primário, você vai ter esse dado replicado dentro do secundário e vai conseguir fazer o gerenciamento e a conexão dos seus clientes nesse segundo site. Ok? Vamos lá. Outro ponto, reserva de IP, IP público para instância. Isso significa o quê? Muita gente reclamava que quando criava um ambiente de load balance ou até mesmo criava uma simples VM, né, tinha um certo problema, que era o quê? Quando excluía a máquina virtual, o IP mudava. Por quê? Porque nós trabalhamos com um modelo de virtual IP. Né? Então, ele era um IP dinâmico. Então, conforme você cria um recurso, e assim que você exclui esse recurso, é feito o release desse endereço de IP, para ser utilizado por quem requisitar. Né? Recentemente foi liberado o que também? Reserva de IP. Então, para o padrão, você tem 5 endereços de IP que você pode reservar e você pode aplicar esses IPs tanto em máquina virtual como em serviços de nuvem, cloud services. Ok? Então, como que funciona? Se você tem um ambiente de cloud services hoje ou tem um ambiente de load balance já criado e você setou o teu IP reservado, o que vai acontecer? Você pode excluir esse ambiente que não tem problema, o IP vai ser o mesmo. A partir do momento que você criar um novo ambiente, tá lá o teu IP, é o mesmo. Né? Um ambiente muito comum quando você tem esse problema é quando você tem que fazer a comunicação com ambientes de terceiros e você tem que setar um IP específico. Então, cada vez que você exclui esse IP muda, dá um problema muito grande. Principalmente dependendo da empresa terceira que você tem convênio, que você tem que solicitar a alteração desse IP. Né? Como, por exemplo, serviços de cartão de crédito e assim por diante. Tá? O outro recurso, que é o IP público para instâncias, né? Então agora é a capacidade que você tem de setar IPs públicos para instâncias. Para instâncias significa o quê? Você não vai setar no mesmo local onde você tem o IP reservado. Né? Porque o IP reservado ele representa uma entrada única através de uma das requisições que chegam através da internet, né? Onde ele distribui essas requisições através das diversas instâncias. Então, ao invés de você setar esse IP público a nível de load balance, você vai setar ele diretamente para a instância que você quer configurar ou quer fazer alguma gestão. Né? Então, ele é muito comum, né? E é permitido. Principalmente porque, caso você queira fazer algum serviço, fazer uma configuração de serviço de FTP, monitoramento de IVM por IP e assim por diante. Ok? Vamos lá. Um outro recurso extremamente interessante é o quê? O Azure, por padrão, ele só era possível criar um ambiente de as regras de load balance, né, os endpoints que gerariam esse load balance. Para as requisições que você recebesse do meio externo. Né? Então, você tinha uma requisição, ela vinha do meio externo e você tinha esse load balance aqui, ó, né? Onde ele fazia a distribuição dentro das suas máquinas de front-end, que posteriormente poderiam estar conectando com seus bancos de dados e a questão de back-end. Né? O que acontece agora? Recentemente, foi liberada a questão de load balance interno. né? Principalmente para quem? Imagine que você tem, a partir de agora você contratou o serviço de Express Route. Né? Então, a partir de agora, você já não vai ter uma conexão direta através de uma internet pública. Né? Sua conexão de internet vai ser através do provedor do serviço. Né? Então, a partir daí, você já tem um canal de comunicação mais rápido e mais seguro. Correto? Então, você não tem mais a necessidade de passar por trás da internet para entrar no universo do Azure. Agora, com a conexão direta, você tem esse load balance interno. Né? Então, através do Express Route, você consegue fazer a configuração desse load balance interno, onde você vai ganhar mais segurança e mais agilidade. Tá? Como que é feita a configuração desse load balance? Ele não é feito através do portal, assim como é feito quando você tem um acesso externo da internet. Então, é um procedimento através de PowerShell também, muito simples. Basicamente, você seta as mesmas configurações de um endpoint público, né, quando você vem pelo acesso à internet pública, mas você faz a definição que ele é um load balance interno. Então, é só essa propriedade que muda, e aí você efetua a configuração através de PowerShell. Vamos lá. A gente fala de da parte de hybrid, né? Falando um pouquinho de network, nós vamos entrar mais uma vez na questão do Express Route, né, e redes virtuais. Então, quando nós tínhamos uma rede virtual, né, ou seja, uma VPN com o nosso ambiente, mostrando aqui a diferença do Express Route com a rede virtual, basicamente nós tínhamos o quê? Nós tínhamos aqui o nosso ambiente on-premises, fazíamos uma conexão com a internet pública e conectávamos com o Azure. Ok, que essa VPN era através de IPsec, né, ou seja, era uma rede segura, né, mas você tinha essa limitação. Você dependia de uma conexão pública e basicamente lá dentro você tinha poder de computação. Você só conseguia fazer processamento de informação. Né? Você não conseguia executar outros recursos do Azure através dessa VPN. Né? Somente o acesso à VPN propriamente dita. A partir de agora que nós temos a conexão com o Express Route, né, ele muda um pouco. Primeiro que você não depende mais da internet pública. Né? Então, você tem lá o parceiro que vai estar distribuindo o teu serviço, que vai fazer a comunicação sua com o Azure e o Azure com a tua rede corporativa. Né? E não somente com a tua rede corporativa, você pode ter, através de uma rede WAN, acesso a todos os seus outros escritórios, mais o Azure. Com isso, você consegue tirar proveito do quê? Né? Você consegue tirar proveito não só do poder de processamento, mas também de armazenamento e dos outros recursos do Azure. Uma vez que você tem a conexão direta com o data center, qualquer um dos recursos que você tenha, você vai ter um acesso mais rápido, direto e mais seguro, conforme eu já demonstrei no slide anterior. Então, vamos lá, falei que eu tenho mais 3 minutos, só tenho mais 2 ou 3 slides, então vamos lá rapidinho. Uma outra novidade aqui, o que, que é? Múltiplas conexões site-to-site. Então, anteriormente, nós não tínhamos múltiplas, isso aí era limitado. Agora, nós conseguimos fazer configuração de múltiplas dessas configurações. Falando mais um pouquinho do Azure Files, né? Então, basicamente, nós temos o quê? A conexão dele é feita através do protocolo SMB 2.1. Né? Uma vez que você configure o Azure Files, é feito 3 cópias de segurança, ou seja, caso tenha algum problema no ambiente físico onde ele está armazenado, existem outras 2 cópias, né, outras 3 cópias para que você tenha alta disponibilidade desse recurso. Né? Então, basicamente, o foco dele é o quê? Que você tenha compartilhamento de configurações, compartilhamento de diagnósticos. Né? Então, você não vai fazer um file share, como tinha mencionado no início dessa apresentação, para suas máquinas. Então, dentro de uma mesma rede, que está dentro do mesmo data center, você consegue configurar o Azure Files, que é o novo tipo de storage, e lá dentro, através do protocolo SMB 2.1, você consegue fazer o mapeamento dessas unidades e ter acesso desse conteúdo através de múltiplas máquinas virtuais. Então, vamos lá. Para finalizar, basicamente, o que nós falamos hoje foram desses 3 itens, né, do hyperscale, da questão da alta disponibilidade do Azure em si, a questão do Azure como híbrido, né, toda a questão de infraestrutura, identidade, dados e aplicação, e da parte de enterprise. Né, você tem a parte de segurança, Você tem a parte de disaster recovery, em termos de ambiente on-premise com nuvem, disaster recovery e alta disponibilidade na nuvem, parte de DevOps, as ideias de desenvolvimento, parte de gerenciamento e integração com o System Center. Ok? Então, baseado nisso, meu tempo já está estourado. Eu acho que eu tenho mais 2 minutinhos aí para ver se alguém tem alguma dúvida, quer fazer algum questionamento sobre esses, sobre o que foi falado hoje ou qualquer outro assunto. Né? Enquanto alguém que tiver perguntas postar no quadro de perguntas e respostas, o meu último slide aqui só comentar sobre 3 grandes programas, basicamente sobre o programa MVP, que é uma premiação, né, fornecida pela Microsoft, baseada em contribuições que você tem, você pode se qualificar para esse programa, né, ele é anual, ou seja, a cada um ano pode ser que você receba novamente ou não. É, dentro da premiação MVP existe um programa chamado MVP Mentor, né, então quem é MSP, o MTAC, que são os 2 programas que existem aqui na Microsoft, essas pessoas podem se inscrever e escolher como mentor. Então, você ser mentor dela dentro de uma determinada competência. Né? Ainda nós temos o MVA, o Microsoft Virtual Academy, onde nós temos dezenas de cursos totalmente online e grátis. E, por fim, o Cura, né? Que é um serviço de curadoria projetado e mantido para a comunidade técnica. Né? Então, baseado em tópicos, você tem um aglomerado de links que vão te ajudar a ter o maior número de informações sobre um determinado assunto. Ok? Acho que é isso. Muito obrigado pela presença de todos. Fico à disposição para futuras perguntas. Ok? E de Lázaro, é isso. Se quiser soltar a pesquisa, fique à vontade, por gentileza.
Obrigado, Lucas. Obrigado pela excelente apresentação. Obrigado a todos os presentes. Tá? Eu, nesse momento, vou parar a gravação aqui.